sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África do dia 1 de março. Lá fora hoje estamos com chuva, céu cinzento e a temperatura é de 11 graus. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita e a produção é, como sempre, do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Antigo presidente da França, Nicolas Sarkozy, condenado à prisão por corrupção. Irão reafirma que só volta à mesa de negociações quando os Estados Unidos levantarem sanções. Os primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados à Angola. Bispos de Angola e São Tomé dizem que deve haver responsabilização pelas violações de direitos humanos no Cafunfo. Casa de militantes da UNITA na província de Benguela, atacadas e vandalizadas. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O antigo presidente francês, Nicolas Sarkozy, foi condenado hoje a 3 anos de prisão por corrupção e tráfico de influência. É o primeiro presidente a ser condenado à prisão em França. Em causa, o suborno a um juiz em troca de informação privilegiada sobre uma investigação acerca da sua campanha presidencial. O Tribunal Correcional de Paris decidiu que 2 dos 3 anos da sentença são suspenso e o 3º ano pode ser convertido em prisão domiciliária. O advogado de Sarkozy diz que vai apelar da sentença. Um anterior advogado do presidente, Thierry Herzog, recebeu também uma sentença semelhante, mas fica impedido de exercer a advocacia por 5 anos, bem como o juiz em causa, Gilbert Azibert. Na sentença, o juiz destacou a gravidade particular do crime ser cometido por um ex-presidente que, segundo disse, usou o seu cargo e o seu relacionamento para seu interesse pessoal. Na República Democrática do Congo, pelo menos 19 pessoas morreram em confrontos entre o exército e milícias armadas em Ituri, durante uma ofensiva das Forças Armadas lançada na sexta-feira, que tinha como alvo bastiões da chamada Frente Patriótica Integracionista do Congo. Um porta-voz do exército em Ituri, que fez o balanço dos combates, disse que o exército congolês perdeu 3 soldados. O porta-voz disse que operações de busca e limpeza continuam. O governo da Etiópia rejeitou apelos dos Estados Unidos para a retirada de tropas federais etíopes e eritreias da província etíope de Tigré, em guerra desde 4 de novembro último. Em resposta a um apelo do secretário de Estado americano Antony Blinken, no passado sábado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros etíope afirmou que esta é uma questão a ser decidida pelo governo de Addis Abeba e não por uma potência estrangeira. Tanto a Etiópia como a Eritreia negaram o envolvimento das forças eritreias no conflito, apesar de testemunhos de civis, trabalhadores humanitários e de vários funcionários militares e governamentais. Anteriormente, a Amnistia Internacional tinha acusado as forças eritreias de assassinarem centenas de pessoas numa cidade em Tigré. O vice-presidente do Zimbábue, Kembo Mohadi, demitiu-se na sequência da publicação de gravações em que alegadamente procurava favores sexuais de várias mulheres, incluindo uma funcionária dos serviços de segurança que trabalhava no seu escritório. Mohadi tinha anteriormente afirmado tratarem-se de falsificações feitas pelos seus inimigos políticos. Peritos das Nações Unidas confirmaram hoje que a Rússia tentou assassinar o líder da oposição, Alexei Navalny, e pediram uma investigação internacional à tentativa de envenenamento. Agnes Callamard e Irene Khan disseram numa declaração conjunta que a tentativa de assassinar Navalny é parte de uma série de ataques contra críticos do governo na Rússia e no estrangeiro que têm como objetivo silenciar a oposição. As duas peritas da ONU disseram ter concluído que a Rússia é responsável pela tentativa de envenenamento que ocorreu em agosto na Sibéria. Navalny esteve em estado de coma depois de ter sido transferido para a Alemanha, onde as autoridades disseram ter sido envenenado com o veneno neurológico Novichok. Navalny foi preso quando regressou à Rússia. O Irão reiterou hoje que só voltará às negociações sobre o acordo nuclear de 2015 quando os Estados Unidos levantarem as sanções impostas pelo presidente Donald Trump. Numa conferência de imprensa em Teherão, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Saeed Khatibzadeh, disse que se os Estados Unidos querem renegociar o acordo nuclear, têm que remover as sanções, acrescentando que não pode haver negociações nessa questão. O porta-voz da Casa Branca disse ser um desapontamento a posição do Irão, acrescentando que os Estados Unidos estão prontos a reenvolver-se em diplomacia significativa para se alcançar um respeito mútuo pelo acordo de 2015. O porta-voz disse que os Estados Unidos vão agora efetuar consultas com os quatro membros permanentes do Conselho de Segurança, mais a Alemanha, para decidir o melhor meio de se avançar. Entretanto, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse que o Irão foi responsável por uma explosão que danificou um cargueiro israelita no Golfo de Oman. O navio estava a caminho de Singapura, proveniente do Médio Oriente, quando uma explosão danificou o navio nos dois lados do casco. O porta-voz iraniano rejeitou as acusações de Israel. A derrubada líder do Myanmar, Aung San Suu Kyi, compareceu hoje em tribunal pela primeira vez desde que foi afastada do poder num golpe militar no passado dia 1 de fevereiro. Um advogado de Suu Kyi, de 75 anos de idade, disse que esta se apresentou bem de saúde quando compareceu em tribunal via videoconferência. O advogado disse que os procuradores apresentaram duas novas acusações contra a deposta líder, nomeadamente incitamento a distúrbios e violência e operar equipamento de telecomunicações sem licença. Anteriormente, ela tinha sido acusada de ter importado sem autorização seis rádios de comunicação que ela disse terem sido destinados aos seus guarda-costas. Hoje voltaram a registar-se manifestações na cidade de Yangon. Ontem, pelo menos 18 pessoas morreram em confrontos entre manifestantes e as forças de segurança.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, a CIAST, estiveram reunidos em Luanda, onde analisaram, entre outras questões, a situação social e política do país. Uma das questões discutidas foram os recentes confrontos no Cafunfo, em que um número indeterminado de pessoas morreu. Os bispos disseram que se registaram naquela vila, na Lunda Norte, o que chamaram de violações clamorosas e incompreensíveis dos direitos humanos. Eles apelaram a que sejam responsabilizados aqueles que provocaram a violência de um e do outro lado. Os bispos católicos manifestaram também profunda preocupação com o que disseram ser a deterioração da situação económica dos angolanos. O comunicado final foi lido pelo bispo de Cabinda, Dom Belmiro Chisenguete.
Os bispos apoiam e solidarizam-se com os bispos da província eclesiástica de Saurimo, que em comunicado deploraram e condenaram os atos de violência que resultaram em mortes e violações clamorosas e incompreensíveis dos direitos humanos na vila de Cafunfo. Outros sim apelam para que a bem da harmonia e do convívio plural entre todos seja apurada a verdade material dos fatos e responsabilizados os que agiram contra a lei de um e do outro lado.
Os bispos mostraram-se igualmente preocupados com o elevado tom dos discursos políticos.
Os bispos manifestaram-se preocupados com a degradação do discurso político que ameaça desmoronar o edifício da unidade nacional, reconciliação, justiça e paz em construção, com tanto sacrifício, pelo que apelam à contenção, ao respeito mútuo, ao diálogo construtivo e ao renovado compromisso com a nação.
Os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé mostraram-se preocupados com o elevado nível de pobreza, fome, por isso apelaram às autoridades angolanas a um plano de contingência.
Continua a agudizar-se a situação social do país, com níveis elevados de pobreza, fome, desemprego, perda acentuada do poder de compra e encerramento de empresas. falta de chuva no centro e sul do país. Esta falta volta a levantar o espectro da fome, pelo que apelamos às autoridades a criarem um plano de contingência.
Coquimucuta, Luanda.
O exato número de mortos nos confrontos no Cafunfo, no dia 30 de janeiro, permanecem por esclarecer. O governo disse que registaram 6 ou 7 mortos. Fontes locais falaram de mais de 20. Mas agora um líder tradicional da região da Lunda disse que o número de mortos nos confrontos ascende a mais de 170. Ele apelou novamente ao diálogo com o governo, que se recusa a permitir uma investigação independente que poderia servir, precisamente, para se determinar o número exato de vítimas desses confrontos. Armando Chicoca.
O soberano Macapenda Kamulemba, igualmente membro da corte real do rei dos Chokwes, Machisenge Watembo, que territorialmente controla a região e contempla a vila de Cafunfo, disse hoje à Voz da América...
Nenhum governo consegue determinar o número do povo que morreu no Cafunfo. Mas eu, como sou dono da área, tem concretização que morreu 174 pessoas dentro do Cafunfo.
O governo angolano deve privilegiar o diálogo sem o recurso às armas e detenções intimidatórias.
O governo do MPLA libertar imediatamente o meu povo que está cadeado a partir da Dundo é que queremos um diálogo imediato. Mas o porquê que o Tano Cito lá em cima, que é o governo, não consegue convidar o Yanangana, em fim de poder sendo ouvido, sua intimidação das armas e ameaça de pôr-lhe na cadeia. O momento de protetorado depende dos Yanangana.
O MPLA preparou indivíduos que, neste momento da turbulência, fazem-se passar por altos dirigentes do movimento protetorado Lunda Chokwe, com o único propósito de destruir a organização. Reagiu Fiel Buaco, secretário-geral do movimento protetorado Lunda Chokwe, liderado por Zeca Muchima, detido pelo SIC desde o passado dia 9 de fevereiro.
Da América, Armando Chicoca. Vamos para Benguela, onde se voltam a registar atos de intolerância política. As casas de vários membros da UNITA no município da Ganda foram atacadas e vandalizadas. Uma queixa foi já apresentada à polícia e, entretanto, há um apelo para que a Igreja Católica volte a criar comissões pro pace, pro paz, portanto, através do país. João Marcos.
Adriano Sapinala diz que o país tem muitas insuficiências sociais, pelo que não deve perder tempo com problemas como estes.
Infelizmente é uma situação endêmica também aqui na província de Benguela. Neste exato momento temos uns atos de intolerância política no município da Ganda, na comuna do Cacec, onde também os nossos militantes foram vandalizados, ou seja, as residências de nossos militantes foram vandalizadas por militantes do MPLA. Apresentamos a situação à polícia, pelo menos nas últimas 24 horas. A situação está um pouco mais calma. Há problemas sociais gritantes que requerem dos cidadãos um pouco mais de entrega e até mesmo determinação para a busca de soluções. Quando se perde ainda com dias por causa de partidos políticos, vamos retardar ainda o processo de estabilização do nosso próprio país.
Até o momento em que expedia esta peça, a Voz da América aguardava por uma reação da Polícia Nacional. Fonte do Comitê Provincial do MPLA diz desconhecer a denúncia da UNITA. O evangelista João Guerra, da Igreja Católica, refere que a experiência pede que se reative o movimento Pro Pace, de que fez parte na altura do conflito.
Quando se fala da sociedade civil em geral, isso é muito vazio. temos que falar na igreja, é a tal chamada reserva moral da sociedade. Nesse caso, a igreja deveria aparecer com a Comissão de Justiça para as Imigrações. Todas as paróquias deveriam ter esta comissão e passando por uma formação e depois de entrar em ação. É o momento de revitalizarmos o propósito, porque a nossa paz, de facto, as armas calaram-se. Mas no interior de nós, cada um ainda conserva uma bomba atômica para o outro. Portanto, de facto, é a minha sugestão que os bispos renovem o propósito.
De Benguela, João Marcos, Voz da América.
A aplicação prática do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, o PIMA, tem deparado com problemas em diversas províncias. Esses problemas vão desde a falta de pagamentos a empreiteiros até a pagamentos que são feitos e depois as obras não são realizadas. Há, claro, está sucessos, mas do UIGE chega-nos agora a acusação que dinheiro do PIMA está a ser usado em obras que já anteriormente haviam sido orçamentadas ao abrigo do Orçamento Geral do Estado. Por outro lado, a morte do anterior governador Lucas Rascova levaram à paralisação de muitas obras por motivos desconhecidos. Muniz Francisco.
O deputado e secretário provincial do maior partido na oposição na província do IJ, Félix Simão Lucas, declarou à Voz da América que as obras retomadas no mandato do ex-governador Sérgio Luto Rascova encontram-se paralisadas após a sua morte por motivos desconhecidos.
Foram mexidos, de facto, algumas vias após a vinda do governador Luto Rascova, mas dizer que são vias que já estavam orçamentadas. Temos, a nível da nossa província, é o problema da execução. Nós temos agora uma obra, por exemplo, no bairro Papelão, na zona 3, é uma escola que foi já, portanto, liquidada a 95%. Portanto, do relatório de 2018, do quarto trimestre, foi apresentado que estava tudo liquidado. Portanto, uma obra que está liquidada a 95%, obviamente, não pode ficar até aquele estado. Continua na mesma parada.
O secretário provincial da Casa C, Fonseca António, disse:
ele morreu, mas os documentos existem. Agora, morrendo o Rascov, o projeto também não pode morrer. Mas estamos a constatar que tudo parou. Tudo parou, na verdade.
No âmbito das obras do Programa Integrado de Intervenção nos Municípios, o deputado Félix Simão Lucas acusou o governo local de usar o dinheiro do PIME em algumas obras já financiadas anteriormente e que não foram concluídos no âmbito dos programas de investimentos públicos.
Com relação ao PIME, também é uma situação que é muito importante se rever, porque algumas obras já deram início com outros orçamentos que diz respeito ao OGE e não foram concluídas, até porque algumas delas apenas tiveram 20% de aplicação ou de execução melhor, e hoje foram invertidos também no quadro do PIME. Portanto, essa situação não é boa. O PIME é para fazer projeto, tanto que tem uma base, começam de base, até o princípio até o fim. Bem, vamos fazer o acompanhamento nos próximos momentos, no sentido de averiguar aqueles projetos que foram avançados sobre o PIME, para, portanto, constatarmos depois quais serão as suas conclusões.
A outra preocupação surge da parte do PRS na voz do secretário provincial Vítor António, que diz não haver progresso na execução dos projetos do PIME ao nível dos municípios do interior da província.
Caso o PIME ainda não se verifique, até, digo, passo o termo, até o analfabeto político consegue notar de que algo que não vai bem. Verifica-se de que esse dinheiro de facto aparece, mas infelizmente para quem vai no interior, nesse caso da nossa província, observa-se trabalhos monótonos. Diz-se de que tem havido construções de novas escolas, construções de hospitais, nesse caso. Infelizmente, nós operamos e não conseguimos de observar esse tipo de projetos que estão sendo implementados. E verifica-se também no caso da via que liga o IGE ao município de Milunga, Buengas. Ouvimos dizer de que projetos já existiriam, ou seja, existe, mas até aqui aquele povo clama.
A Voz da América procurou ouvir a reação do Partido no Poder e do Gabinete Provincial de Infraestruturas Sociais, mas sem sucesso. Do IJA para a Voz da América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir onda curta, onda média, também em frequência modulada, FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM. E em FM, vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde, quando se iniciar a segunda meia hora da nossa programação. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Angola Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, não se esqueça, à sexta-feira temos o Angola Saúde em Foco. E logo que soubermos quem é o nosso convidado, vamos anunciá-lo nas nossas redes sociais e na nossa página na internet. E os ouvintes podem de imediato começar a enviar perguntas sobre o tema escolhido para esse convidado. Podem enviar as suas perguntas para o WhatsApp da Voz da América, 1-908-652-4584, ou então enviar essas perguntas para o nosso número local em Angola. E esse número é 932-348-698. Centenas de famílias que foram desalojadas da ilha de Luanda em 2009 continuam a viver na zona do bairro das Chapas, no Zango, em situação de extrema pobreza. Mas mais de 1000 crianças desse bairro beneficiaram este fim de semana de um prato de sopa e pão, graças a uma família que, uma vez por mês, lá vai com panelas de comida para as crianças. Na sua viatura, acompanhada dos filhos, uma mulher vai ao local no último sábado de cada mês, desde o passado mês de dezembro, com essa ajuda alimentar. Ela rejeita qualquer tipo de publicidade ou menção do seu nome, talvez num exemplo vivo de que a verdadeira caridade é o desejo de ser útil aos outros, sem pensar em qualquer tipo de recompensa. O Manuel José falou com ela sob condição de anonimato, quando ele próprio foi ao Zango tentar saber quem ela é, e perguntou-lhe por que faz isso, sem querer que as suas ações sejam reveladas.
Eu só sei dizer que isso é uma orientação divina. Deus nos dá de graça, também vamos dar de graça as outras pessoas que não têm. Muitas pessoas aqui do Zango passam o dia todo, não comem nada. Eu encontrei as crianças e eu sinto uma satisfação de ajudar essas crianças carentes, necessitadas. São crianças que nem comeram, os pais não têm possibilidade.
Segundo esta senhora, que se nega a ser apresentada aos olhos de Deus a publicitar este tipo de ajuda, é pecado.
O que a mão direita faz, a mão esquerda não tem nada a saber. Não precisamos disso. Muitas instituições gostam de publicitário, não sei o que, não, para Deus publicidade não vale nada, não é nada, essa é hipocrisia. Nós não gostamos de publicidade, não, nós queremos fazer, ajudar, sem lucros financeiros, sem necessidade de ter benefícios, sem nada, porque é do nosso dinheiro mesmo que nós fizemos dessa forma, sem ajuda de ninguém, sem patrocínio, sem nada. Nós mesmo, para fazer caridade, nós fizemos essa atividade.
E quem recebe agradece o gesto. Micalina da Conceição, a coordenadora do quarteirão C do bairro Bate Chapa, Zango 1, diz que tem sido uma grande felicidade todo último sábado de cada mês, já que as pessoas desta zona, em particular as crianças, carecem de quase tudo.
Isso. Nós aqui somos um povo muito carente. Se o canal da jornalista viu, vê muita criança aqui descalço, muitas crianças rotas. Aqui precisamos de muitos donativos de roupas, de calçado, de alimentação mesmo. Precisamos muito. E assim que está próxima a chuva, é muito triste. Porque aqui as crianças até apanham pneumonia, porque não tem mesmo onde dormir. Muitas crianças dormem mesmo no chão. Pedir a Deus que toque no coração de mais pessoas que têm possibilidade de fazer isso que essa família faz. É a primeira vez que eles apareceram aqui, trouxeram uma panela de sopa, eles viram que muitas pessoas ficaram sem sopa. A segunda vez apareceram com duas panelas, mas fui surpreendida com quatro panelas de sopa. Toda criança e mãe velha, todos receberam. E eu agradeço a esta senhora, este senhor, essa família que veio aqui fazer esse donativo.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano, e no futebol africano vamos começar com o Campeonato das Nações de Sub-20 a decorrer na Mauritânia. Hoje temos os jogos das meias finais. Primeiro temos o Gana-Gâmbia, que está a decorrer neste momento. As duas nações defrontaram-se na fase de grupos, quando a Gâmbia, depois de ter estado a perder por 1-0, acabou por ganhar por 2-1. Nos quartos de final, o Gana eliminou os Camarões nos penaltis, enquanto a Gâmbia despachou a República Centro-Africana por 3-0. O outro jogo da meia-final de hoje é aquele entre o Uganda e a Tunísia. Nos quartos de final, o Uganda eliminou Burkina Faso. Nos penaltis, a Tunísia eliminou Marrocos. Também nos penaltis. Ainda no futebol africano, agora vamos falar da Liga dos Campeões. Ontem foi dia de cabazadas. O Wydad Casablanca de Marrocos pôs 4 batatas na capoeira do Kaizer Chiefs da África do Sul, sem resposta. Comanda ao grupo C, com 2 jogos, 2 vitórias, seguido do Oroya com 4 pontos, Kaizer Chiefs com 1 ponto, e em último está o Petro de Luanda, com 0, nada, nenhum para mostrar, e no sábado o Petro recebe o Kaizer Chiefs, num jogo que ambos têm que ganhar. No outro jogo de ontem, outra equipa sul-africana, a Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile, deu cabazada ao Belouizdad da Argélia, 5-1. Mamelodi no topo do seu grupo à vontade, com 6 pontos em 2 jogos. Tupu e Sam Mazembe têm 2 pontos. Al Hilal, 1. Belouizdad também tem 1. Bafana Bastile, Mamelodi Sundowns dominam em estilo e em pontos. Em Portugal, hoje, Benfica recebe o Rio Ave e fica com a oportunidade de se aproximar do terceiro classificado, Porto, que tem mais 6 pontos. Porto caiu agora para o terceiro lugar, ultrapassado em 1 ponto pelo Braga, que está a 9 pontos do líder, o Sporting. O Porto empatou com o Sporting no fim de semana a 0 golos, num jogo em que claramente dominou, mas como diz Sérgio Conceição, o treinador, e como nós dizemos sempre aqui, dominar não basta.
Nós sentimos que somos mais fortes, mas não basta sentir, é preciso meter a bola dentro da baliza no momento certo. No momento certo, nas ocasiões que criamos. E neste momento temos nós a correr atrás do prejuízo. Há 13 jornadas a jogar, há muito jogo e muito ponto pela frente e nós vamos acreditar. Acreditamos sempre nesta casa.
É, mas acreditar não chega, é preciso...
É preciso meter a bola dentro da baliza no momento certo.
É isso mesmo, é preciso meter a batata na capoeira. Basquetebol americano NBA, ontem os campeões Los Angeles Lakers jogaram em casa, bateram outra equipa da Califórnia, o Golden State Warriors. Que basada, 117-91. Lakers estão em segundo lugar na Conferência Oeste, à frente do Los Angeles Clippers em terceiro, que ontem perdeu com o terceiro da Conferência Leste, o Milwaukee Bucks, 105-100. Atlanta Hawks, onde às vezes joga o angolano Bruno Fernando, ontem perdeu com o Miami Heat, 109-99. Mais uma vez, Bruno Fernando nem no banco esteve, nem calçar. A equipa aqui da casa, o Washington Wizards, foi até Boston, perdeu pela margem mínima, 111-110. Todos os dias, na nossa página do Facebook, temos uma pergunta do dia, um tema no qual os ouvintes podem responder e participar no debate. Hoje, a nossa pergunta visa documentos acabados de ser publicados pelo Departamento de Estado, que revelam que um mês antes da independência de Angola, em 1975, o então presidente americano Gerald Ford teve um encontro com o então ministro dos Negócios Estrangeiros português, Mel Antunes, a quem perguntou o que ele achava de Jonas Savimbi, Agostinho Neto e Olden Roberto. Melo Antunes respondeu que, citamos, Savimbi é o mais inteligente, embora alguns ponham em causa o seu senso político. Agostinho Neto, disse ele, devido à sua casmurrice, ou seja, teimosia, perdeu algum apoio. Olden Roberto, disse o então ministro dos Negócios Estrangeiros, não tem um fundo político muito sólido. O que é que acha das respostas de Melo Antunes ao então presidente americano? Nós já temos um debate aceso na nossa página no Facebook. Macanga Macanga diz, por exemplo, que esteve bem Melo Antunes, portanto, foi por isso e não só que os Estados Unidos o apoiaram posteriormente. Já Diogo Macuacua diz que não adiantam estas pesquisas porque servem apenas para atiçar o fogo. Angola é um barril de pólvora. Benedito José, hoje vimos que quem afinal foi o mais inteligente nesta história foi José Eduardo dos Santos. O que é que pensa? Vá à nossa página no Facebook e participe no debate sobre a nossa pergunta do dia. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. A segunda meia hora, como sempre, vai ter reportagens dos países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOPs. e de outras partes do mundo, claro está. Portanto, isso na nossa segunda meia hora. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, na produção Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Evans Miguel, votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, antigo presidente da França, Nicolas Sarkozy, condenado à prisão por corrupção. Pelo menos 19 pessoas mortas em combates na República Democrática do Congo. Vice-presidente do Zimbábue demitiu-se e a Organização das Nações Unidas confirma que a Rússia tentou assassinar o líder da oposição, Alexei Navalny. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe as notícias da Voz da América em www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Desde Washington, D.C., votos de boa escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com João Santa Rita.
O antigo presidente francês Nicolas Sarkozy foi condenado hoje a 3 anos de prisão por corrupção e tráfico de influência. É o primeiro presidente a ser condenado à prisão em França. Em causa, o suborno a um juiz em troca de informação privilegiada sobre uma investigação acerca da sua campanha presidencial. O Tribunal Correcional de Paris decidiu que 2 dos 3 anos da sentença são suspenso e o 3º ano pode ser convertido em prisão domiciliária. O advogado de Sarkozy diz que vai apelar da sentença. Um anterior advogado do presidente, Thierry Herzog, recebeu também uma sentença semelhante, mas fica impedido de exercer a advocacia por 5 anos, bem como o juiz em causa, Gilbert Azibert. Na sentença, o juiz destacou a gravidade particular do crime ser cometido por um ex-presidente que, segundo disse, usou o seu cargo e o seu relacionamento para seu interesse pessoal. Na República Democrática do Congo, pelo menos 19 pessoas morreram em confrontos entre o exército e milícias armadas em Ituri durante uma ofensiva das Forças Armadas lançada na sexta-feira, que tinha como alvo bastiões da chamada Frente Patriótica Integracionista do Congo. Um porta-voz do exército em Ituri, que fez o balanço dos combates, disse que o exército congolês perdeu 3 soldados. O porta-voz disse que operações de busca e limpeza continuam. O governo da Etiópia rejeitou apelos dos Estados Unidos para a retirada de tropas federais etíopes e eritreias da província etíope de Tigré, em guerra desde 4 de novembro último. Em resposta a um apelo do secretário de Estado americano Antony Blinken, no passado sábado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros etíope afirmou que esta é uma questão a ser decidida pelo governo de Addis Abeba e não por uma potência estrangeira. Tanto a Etiópia como a Eritreia negaram o envolvimento das forças eritreias no conflito, apesar de testemunhos de civis, trabalhadores humanitários e de vários funcionários militares e governamentais. Anteriormente, a Amnistia Internacional tinha acusado as forças eritreias de assassinarem centenas de pessoas numa cidade em Tigré. O vice-presidente do Zimbábue, Kembo Mohadi, demitiu-se na sequência da publicação de gravações em que alegadamente procurava favores sexuais de várias mulheres, incluindo uma funcionária dos serviços de segurança que trabalhava no seu escritório. Mohadi tinha anteriormente afirmado tratarem-se de falsificações feitas pelos seus inimigos políticos. Peritos das Nações Unidas confirmaram hoje que a Rússia tentou assassinar o líder da oposição, Alexei Navalny, e pediram uma investigação internacional à tentativa de envenenamento. Agnes Callamard e Irene Khan disseram numa declaração conjunta que a tentativa de assassinar Navalny é parte de uma série de ataques contra críticos do governo na Rússia e no estrangeiro que têm como objetivo silenciar a oposição. As duas peritas da ONU disseram ter concluído que a Rússia é responsável pela tentativa de envenenamento que ocorreu em agosto na Sibéria. Navalny esteve em estado de coma depois de ter sido transferido para a Alemanha, onde as autoridades disseram ter sido envenenado com o veneno neurológico Novichok. Navalny foi preso quando regressou à Rússia. O Irão reiterou hoje que só voltará às negociações sobre o acordo nuclear de 2015 quando os Estados Unidos levantarem as sanções impostas pelo presidente Donald Trump. Numa conferência de imprensa em Teherão, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Saeed Khatibzadeh, disse que se os Estados Unidos querem renegociar o acordo nuclear, têm que remover as sanções, acrescentando que não pode haver negociações nessa questão. O porta-voz da Casa Branca disse ser um desapontamento a posição do Irão, acrescentando que os Estados Unidos estão prontos a reenvolver-se em diplomacia significativa para se alcançar um respeito mútuo pelo acordo de 2015. O porta-voz disse que os Estados Unidos vão agora efetuar consultas com os quatro membros permanentes do Conselho de Segurança, mais a Alemanha, para decidir o melhor meio de se avançar. Entretanto, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse que o Irão foi responsável por uma explosão que danificou um cargueiro israelita no Golfo de Oman. O navio estava a caminho de Singapura, proveniente do Médio Oriente, quando uma explosão danificou o navio nos dois lados do casco. O porta-voz iraniano rejeitou as acusações de Israel. A derrubada líder do Myanmar, Aung San Suu Kyi, compareceu hoje em tribunal, pela primeira vez desde que foi afastada do poder num golpe militar no passado dia 1 de fevereiro. Um advogado de Suu Kyi, de 75 anos de idade, disse que esta se apresentou bem de saúde quando compareceu em tribunal via videoconferência.
Em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, o distrito de Palma debate-se com um novo problema. Além do risco de insurgência, os camponeses e a população no geral não conseguem ter alimentação suficiente. Isto porque os insurgentes impedem a produção agrícola. Esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. O governo de São Tomé e Príncipe decidiu suspender, a partir desta segunda-feira, até o próximo dia 16 deste mês, as aulas em todos os níveis de ensino, entre as novas medidas para conter o aumento exponencial de casos de Covid-19. Reportagem do nosso correspondente Oscar Medeiros.
De abril a 31 de dezembro de 2020, São Tomé e Príncipe acumulou cerca de 1000 casos de infecção pelo novo coronavírus e 17 óbitos provocados pela doença. Entre janeiro e fevereiro deste ano, foram registados mais cerca de 800 novos casos e o total de vítimas mortais subiu para 28. Analistas e especialistas em saúde dizem que os números são preocupantes e criticam a forma como as autoridades estão a gerir a pandemia.
As pessoas vendem pão sem máscara e as pessoas permitem a entrada das pessoas nas padarias sem máscara. Outro ponto são os táxis e os iates. Os carros estão cheíssimos, não usam máscara e nós não vemos polícia nenhuma, não vemos ninguém a controlar.
Eu não entendo o estado de calamidade que estamos sempre a renovar, quando depois se passa pelas ruas e pelo mercado do Boboforo, encontra-se toda a população, toda a gente sem máscara. Esse estado de calamidade é apenas para fazer o inglês ver.
Assim como os analistas Oscar Bahia e Liberato Muniz, Ana Maria Costa e Ibrantina Lucena, médicas, especialistas em saúde, também manifestam preocupação face à situação da Covid-19 em São Tomé e Príncipe, um território com 1.001 km² e cerca de 200 mil habitantes.
Não se pode tratar uma pandemia sem as cabeças pensantes que mais entenderão dela. Temos ali dois epidemiologistas que deviam estar à frente das estratégias de decisão de leitura da epidemia. Nós continuamos a não ter noção da dimensão da pandemia em São Tomé.
Temos hospital de campanha que é apenas uma estrutura. O que faz um hospital não é a estrutura. O que faz um hospital são a capacidade humana e técnica do hospital. Quando a medicina se junta com a política, estraga tudo.
Perante as críticas sobre o tratamento aos doentes da Covid-19, o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus visitou o hospital de campanha e o centro hospitalar Dr. Aires de Menezes.
Vim para vermos qual é a margem de melhoria, dos constrangimentos que de facto existem. São vários, desde do problema dos oxigênios, os problemas da água, do calor, portanto, da ventilação. Temos que melhorar a gestão de forma geral.
Para já, o Executivo adotou mais medidas de restrição para conter o aumento exponencial de casos da Covid-19.
Suspensão das aulas de ensino diurno e noturno em todos os estabelecimentos públicos e privados. Suspensão da realização dos cultos e missas. Encerramento dos estabelecimentos comerciais, restaurantes, bares, quiosques e padarias às 17 horas. Apenas as farmácias e bombas de combustível poderão funcionar em horário normal.
Wando Castro, ministro da Presidência do Conselho de Ministros e da Comunicação Social. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Continuamos a falar de saúde e agora vamos a Moçambique. O ministro da Saúde, Armindo Tiago, defende a aproximação dos preços praticados na prestação de cuidados dos médicos nos setores público e privado, porque, diz ele, a população está a reclamar. Mas alguns analistas entrevistados em Maputo por Ramos Miguel dizem que esta é uma reclamação poética, porque ele é que autoriza e monitora as atividades de empresas privadas de saúde. Ramos.
O governante falava num encontro com representantes de clínicas privadas e realçou que várias têm sido as reclamações de cidadãos relativamente à questão dos preços.
A sociedade está neste momento a reclamar os preços praticados sobretudo no sistema privado. E não queremos, numa primeira fase, entrar em conflito. O que nós fizemos foi uma conversa a recordar a necessidade de que o serviço de saúde é um direito das pessoas e esse direito deverá estar dentro de uma faixa de possibilidades que têm os cidadãos para oferir esse direito, mesmo aquele do sistema público.
O ministro da Saúde é o regulador, ele que autoriza as empresas privadas na área da saúde a operarem em Moçambique, ele que tem que definir o preço em função da conjuntura econômica e social do país e não pode vir aqui fazer reclamações poéticas, afirmou o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vunga.
Tem interesses comerciais e dirigentes nessas clínicas privadas. É isso que eles nunca vão se importar em regular para que pratique um preço justo nas condições do país. O preço que as clínicas privadas aplicam é criminoso. É um preço criminoso praticado pelas clínicas com o beneplácito dos dirigentes, porque eles sabem que tem interesse no fundo deles, então eles se beneficiam.
Para Nuvanga, a questão é mais grave ainda, porque neste aspecto há uma dimensão de violação dos direitos humanos.
É a expropriação da capacidade do Estado, do setor da saúde do Estado, que se vai se instalar no setor privado e cobram. Só dizer, a estruturação do setor privado hospitalar em Moçambique é feita com a expropriação da capacidade do Estado, que priva o cidadão. Por isso, há uma dimensão muito importante aqui. E violação de direitos humanos, sim, porque se retira do Estado a capacidade de atender os sindicatos em igualdade de circunstâncias para se instalar nos hospitais privados.
O sociólogo Francisco Matinho considera curiosa e até poética a afirmação do ministro da Saúde, porque ele sabe que a diferença entre os preços praticados nas clínicas e farmácias privadas e públicas é abismal e nada justifica esta situação. Por seu turno, o analista Alexandre Chur diz que finalmente apareceu um governante a falar desta questão que se arrasta há vários anos.
Os valores que temos estado a acompanhar de pessoas que baixam lá por causa de corona, pagam 800, 700, é muito dinheiro, porque sabe, só até pagar esse valor para ser curado de verdade era um assunto, mas não se tem certeza se a pessoa vai viver ou não. Aquilo é mesmo de ir gerindo a situação até que, enfim, o organismo da pessoa responda e a pessoa saia da situação.
Entretanto, tentamos sem sucesso obter a reação de representantes de clínicas privadas em Moçambique. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Palma, o distrito de megaprojetos bilionários de gás natural em Cabo Delgado, também em Moçambique, está a enfrentar uma crise de fome. Há falta de comida naquele distrito, escassez de alimentos básicos, provocado um desespero à população que não pode se movimentar por via marítima ou terrestre devido à insegurança. O nosso correspondente André Batista, que cobre a insurgência em Cabo Delgado, recorda que esta situação é provocada pelo facto de os camponeses há 3 anos não terem colheita devido a uma mistura de seca e insegurança A agricultura está em crise, a população sofre. Reportagem de André Batista.
A situação foi agravada com a falta do reabastecimento do mercado local com produtos básicos na sequência de ataques a transporte de passageiros e de mercadoria no troço Nangado-Palma, a única via transitável depois dos insurgentes terem tomado o controle da principal estrada de asfalto. Antes, as autoridades já tinham proibido a navegação de embarcações artesanais que geralmente carregavam mantimentos de Pemba, a capital de Cabo Delgado, para Palma, por receio dos insurgentes se misturarem com a população, o que fez disparar o preço dos poucos produtos que ainda existiam no mercado informal. No vídeo posto a circular nas redes sociais, na semana passada, vê-se a população a se acotovelar para comprar caracata, farinha feita à base de mandioca seca, já com uma aparência precária devido ao bolor resultante de vários anos de conservação em celeiros tradicionais.
Salva neste povo que estava a passar nessas circunstâncias. A via terrestre já está fechada. Por que não darem guia de saída? Esses homens de barco para poderem levar comida para o distrito de Palma. Vejam só essa luta que aqui existe. É através de comida. Depois estão a comprar farinha de caracata, não sei de que ano. Nem dá para comer, só que eles não têm como. Sua Excelência, nossos dirigentes. Sua Excelência, o senhor governador e administrador.
Diz um dos interlocutores no vídeo, para depois apelar as autoridades a levantar o embargo da navegação dos barcos artesanais para se reabastecer o distrito via marítima. A 2 de fevereiro, as autoridades introduziram uma escolta militar para caminhões de carga no troço Nangado-Palma para o reabastecimento do distrito, mas a iniciativa durou apenas um dia devido à logística, levando desde então que centenas de caminhões formassem filas nos dois pontos à espera da escolta. Na sexta-feira, 26 de fevereiro, chegou a Palma o primeiro navio com produtos alimentares vindo de Pemba, no esforço do governo e o Conselho Empresarial Local para acudir à situação. Mas os poucos produtos até agora disponíveis são vendidos a preço especulado, até 4 vezes do preço médio. Entretanto, o distrito de Palma e Nangado voltaram a assistir na semana passada uma nova sequência de ataques de insurgentes após um aparente interregno dos ofensivas do grupo, provocando a morte de 14 pessoas, 3 das quais por decapitação, forçando uma nova vaga de deslocados. A 25 de fevereiro, os insurgentes atacaram a aldeia Unidade, cerca de 10 km da sede distrital de Nangade, tendo matado 4 pessoas e ferido uma, o que provocou uma nova vaga de deslocados para a sede distrital. 2 dias antes, 3 pessoas tinham sido decapitadas num ataque do grupo rebelde a uma das aldeias de Nangade. Ainda a 22 de fevereiro, um ataque de insurgentes provocou a morte de 4 pessoas no posto administrativo de Kionga, no distrito de Palma. Outras 3 pessoas morreram atingidas por disparos de insurgentes durante a invasão da aldeia Quirindi, também no distrito de Palma. André Batista, para a Voz da América.
De Moçambique para Angola, a atualidade com João Santa Rita.
Os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, a CIASTE, estiveram reunidos em Luanda, onde analisaram, entre outras questões, a situação social e política do país. Uma das questões discutidas foram os recentes confrontos no Cafunfo, em que um número indeterminado de pessoas morreu. Os bispos disseram que se registaram naquela vila, na Lunda Norte, o que chamaram de violações clamorosas e incompreensíveis dos direitos humanos. Eles apelaram a que sejam responsabilizados aqueles que provocaram a violência de um e do outro lado. Os bispos católicos manifestaram também profunda preocupação com o que disseram ser a deterioração da situação económica dos angolanos. O comunicado final foi lido pelo bispo de Cabinda, Dom Belmiro Chisenguete.
Os bispos apoiam e solidarizam-se com os bispos da província eclesiástica de Saurimo, que em comunicado deploraram e condenaram os atos de violência que resultaram em mortes e violações clamorosas e incompreensíveis dos direitos humanos na vila de Cafunfo. Outros sim, apelam para que a bem da harmonia e do convívio plural entre todos seja apurada a verdade material dos fatos e responsabilizados os que agiram contra a lei de um e do outro lado.
Os bispos mostraram-se igualmente preocupados com o elevado tom dos discursos políticos.
Os bispos manifestaram-se preocupados com a degradação do discurso político
que ameaça desmoronar o edifício da Unidade Nacional, Reconciliação, Justiça e Paz em construção, com tanto sacrifício, pelo que apelam à contenção, ao respeito mútuo, ao diálogo construtivo e ao renovado compromisso com a nação e com a...
Os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé mostraram-se preocupados com o elevado nível de pobreza, fome, por isso apelaram às autoridades angolanas a um plano de contingência.
Continua a agudizar-se a situação social do país, com níveis elevados de pobreza, fome, desemprego, perda acentuada do poder de compra e encerramento de empresas. Falta de chuva no centro e sul do país. Esta falta volta a levantar o espectro da fome, pelo que apelamos às autoridades a criarem um plano de contingência.
Coquimucuta, Luanda.
As taxas de infecção por Covid-19 estão a reduzir nos Estados Unidos e o governo deu aprovação de emergência para uma terceira vacina. Mas a queda económica continua. O pacote de ajuda da Covid-19 de US$ 1,9 trilhão do presidente Joe Biden visa ajudar os desempregados, distritos escolares em crise e indústrias em declínio. O projeto foi aprovado na Câmara apenas com o apoio democrata. Agora vai para o Senado de 100 membros, que está dividido igualmente em democratas e republicanos, com a vice-presidente Kamala Harris, democrata, capaz de desempatar. A lei que inclui cheques de US$ 1,400 para a maioria dos americanos não pode perder um único voto democrata na Câmara. Nem todos os democratas estão unidos em torno do projeto, com alguns querendo lutar para aumentar o salário mínimo por hora para US$ 15, o que não está na versão do Senado. Mesa Hirono, senadora democrata de Hawaii.
Basicamente apoio o aumento do salário mínimo porque isso é uma grande parte da recuperação económica. As pessoas que mais sofrem com o salário mínimo e o que está a acontecer na pandemia são os trabalhadores essenciais. Muitos deles são mulheres e muitas delas recebem salários muito baixos.
Alguns senadores democratas e republicanos sugerem que, em vez de aumentar o salário mínimo diretamente no projeto de lei, eles poderiam fazer outras coisas, como restringir os incentivos fiscais às corporações que não aumentam os salários. No geral, os republicanos defendem um pacote de estímulo econômico com foco mais restrito. Simplesmente não é direcionado. Temos uma alternativa republicana. Como você sabe, temos conversado com o presidente e os seus sobre isso, mas não obtivemos resposta, que é muito mais direcionada e focada nos reais cuidados de saúde e questões económicas que são urgentes. Os líderes democratas querem que o projeto se transforme em lei até 14 de março, quando os benefícios para desempregados expirarem. Se for aprovado, o pacote de ajuda será o sexto que o governo federal oferece nesta pandemia. Depois de avanços e recuos, a África do Sul começou finalmente a vacinar as pessoas contra a Covid-19, oferecendo assim uma nova esperança aos seus cidadãos. Mas a estrada pode ser comprida e sinuosa. Álvaro Lugero Andrade.
Demorou um ano, mas agora é uma realidade. A África do Sul começou a campanha de vacinação contra o coronavírus nas últimas duas semanas, mas o presidente Cyril Ramaphosa garante que ela começou em força e que mais de 67 mil profissionais de saúde foram imunizados nos primeiros 10 dias, como parte da primeira fase.
O início da nossa campanha de vacinação até agora tem corrido extremamente bem. Mostrou o que podemos alcançar quando trabalhamos juntos, governo, comunidade científica, setor privado e organizações comunitárias.
A segunda fase terá início já no final de abril e vai cobrir os idosos, trabalhadores essenciais, empregados e pessoas que vivem em casas de repouso e asilos e todos aqueles que têm sérias condições de saúde. Ao todo, a África do Sul espera vacinar 40 milhões dos seus quase 59 milhões de habitantes. O Dr. Richard Russell, um dos principais pesquisadores em vírus da África do Sul, diz que as autoridades tomaram a decisão certa ao suspender o uso da vacina AstraZeneca porque ela não foi considerada totalmente eficaz contra a variante altamente contagiosa que tem impulsionado a maioria das novas infecções no país. Ao todo, foram mais de 1.500.000 casos confirmados. Ele acrescenta que a agência reguladora sul-africana estuda outras vacinas, incluindo as da Rússia e da China.
Clearly, there was a lot of concern about us being late to the party and late getting started. The reality, however,
é claro que havia muita preocupação quanto a chegarmos tarde à festa, mas o que é verdade é que se tivéssemos começado cedo, a vacinação não teria coberto a segunda onda que vimos. Esta segunda onda horrível estava em desenvolvimento em dezembro. O importante agora é colocar a vacina no maior número possível de pessoas antes de qualquer surgimento de uma possível terceira onda.
To get vaccine into as many people as possible before any resurgence and any possible third wave.
Ele disse também que os pesquisadores estão a trabalhar para desenvolver uma vacina contra esta nova e altamente contagiosa variante sul-africana. Em Joanesburgo, no centro financeiro do país, habitantes têm sentimentos diferentes sobre a campanha de vacinação.
This vaccine is going to help us.
Esta vacina vai nos ajudar na luta contra o coronavírus, porque muitas pessoas morreram na África do Sul por causa desse vírus.
Não creio que vá tomar a vacina tão cedo, porque digo isso é pelo facto de não ter sido comprovada em nenhum outro lugar do mundo. Se tivéssemos que ser os primeiros na África do Sul a tomar essa vacina, o que isso faria significar para nós como sul-africanos no geral? Porque não podemos ser como o resto do mundo, esperar pela vacina original que deveria ser administrada para quem também possa estar a ser salvo do coronavírus.
The original vaccine that should be given to us as people in this world so that we can also be safe from this coronavirus.
A nação arco-íris tem um longo caminho pela frente. Mas, diz Ramaphosa, este é um país que conheceu muitas adversidades.
So much has changed in our country and in our lives, but the spirit of our people has not changed.
Tanta coisa mudou no nosso país e nas nossas vidas, mas o espírito do nosso povo não mudou. Vocês suportaram as maiores dificuldades, mas permaneceram decididos, unidos e esperançosos. Agora, um ano depois do vírus ter chegado às nossas costas, temos um caminho muito melhor traçado para conter as infecções e, em última instância, superar a doença.
And ultimately, overcoming the disease.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. E no futebol africano, vamos começar com o Campeonato das Nações de Sub-20 a decorrer na Mauritânia. Hoje temos os jogos das meias-finais. Primeiro temos o Gana-Gâmbia, que está a decorrer neste momento. As duas nações defrontaram-se na fase de grupos, quando a Gâmbia, depois de ter estado a perder por 1-0, acabou por ganhar por 2-1. Nos quartos de final, o Gana eliminou os Camarões nos penaltis, enquanto a Gâmbia despachou a República Centro-Africana por 3-0. O outro jogo da meia-final de hoje é aquele entre o Uganda e a Tunísia. Nos quartos de final, o Uganda eliminou Burkina Faso nos penaltis. A Tunísia eliminou Marrocos também nos penaltis. Ainda no futebol africano, agora vamos falar da Liga dos Campeões. Ontem foi dia de cabazadas. O Wydad Casablanca de Marrocos pôs 4 batatas na capoeira do Kaizer Chiefs da África do Sul, sem resposta. Comanda ao grupo C, com 2 jogos, 2 vitórias, seguido do Oroya com 4 pontos, Kaizer Chiefs com 1 ponto, e em último está o Petro de Luanda com 0, nada, nenhum para mostrar. E no sábado, o Petro recebe o Kaizer Chiefs num jogo que ambos têm que ganhar. No outro jogo de ontem, outra equipa sul-africana, a Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile, deu cabazada ao Belouizdad da Argélia, 5-1. Mamelodi no topo do seu grupo à vontade, com 6 pontos em 2 jogos. Tupu e Sam Azembe têm 2 pontos, Al Hilal 1, Belouizdad também tem 1. Bafana Bastile, Mamelodi Sundowns dominam em estilo e em ponto. Basquetebol americano NBA, ontem os campeões Los Angeles Lakers jogaram em casa, bateram outra equipa da Califórnia, o Golden State Warriors. Que basada, 117-91. Lakers estão em segundo lugar na Conferência Oeste, à frente do Los Angeles Clippers em terceiro, que ontem perdeu com o terceiro da Conferência Leste, o Milwaukee Bucks, 105-100. Atlanta Hawks, onde às vezes joga o angolano Bruno Fernando, ontem perdeu com o Miami Heat 109-99. Mais uma vez, Bruno Fernando nem no banco esteve, nem calçar. A equipa aqui da casa, o Washington Wizards, foi até Boston, perdeu pela margem mínima, 111-110.
Em destaque hoje nas notícias, o antigo presidente da França, Nicolas Sarkozy, condenado à prisão por corrupção e pelo menos 9 pessoas mortas em combates na República Democrática do Congo. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amés Miguel. Foi um prazer estar na sua companhia. Foi mais uma edição do nosso programa Vespertino aqui na Voz da América. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 1 de março. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor da Voz América em São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos, no entanto, em qualquer lugar do mundo através da internet. voaportugues.com é a nossa página no computador, no telemóvel e no tablet. Junte-se a nós também através do Facebook, do Twitter, do Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. E se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais 1-908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial, antigo presidente francês Nicolas Sarkozy condenado à prisão por corrupção. Na República Democrática do Congo, pelo menos 19 pessoas mortas em combate. No Zimbábue, demite-se o vice-presidente. Nações Unidas confirmam que Rússia tentou assassinar o líder da oposição, Alexei Navalny. Segunda-feira, Voz da América. Na atualidade de hoje, Moçambique continua a ser o país lusófono em África com mais casos e mortes devido à Covid-19. Nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde anunciou mais 12 mortos nas últimas 24 horas e 257 novos casos de infecção. Com estes dados, o número de óbitos em Moçambique ascende a 653 e o de casos para 59.607, dos quais 69% são considerados recuperados. O país tem um total de 17.537 casos ativos, dos quais mais de 10 mil estão concentrados na capital do país, Maputo. Angola registrou de sábado para domingo mais 25 casos da Covid-19 e 2 óbitos. No total, o país soma 20 mil casos, 807, dos quais 19.322 recuperaram da doença. No mesmo período, as autoridades sanitárias cabo-verdianas diagnosticaram mais 76 infectados pelo novo coronavírus, elevando para 15.400 casos acumulados até ontem. O arquipélago registra 430 casos ativos da doença e um total de 147 vítimas mortais. A Guiné-Bissau também registrou mais 15 casos de infecção pelo novo coronavírus, para um total acumulado de 3.262, de acordo com dados divulgados ontem pelo Alto Comissariado para a Covid-19, mas referentes a sábado. A doença provocou a morte a 48 pessoas. São Tomé e Príncipe tem registrado um aumento vertiginoso de casos nos dois primeiros meses deste ano. Foram quase 1.000, de abril a dezembro. Em janeiro e fevereiro, quase 800 casos. O número de mortes ascende a 27. Na sequência desses novos números, o governo encerrou as escolas a partir de hoje até o próximo dia 16. Óscar Medeiros.
Analistas e especialistas em saúde dizem que os números são preocupantes e criticam a forma como as autoridades estão a gerir a pandemia.
As pessoas vendem um pão sem máscara e as pessoas permitem a entrada das pessoas nas padarias sem máscara. Outro ponto são os táxis e os iates. Os carros estão cheíssimos, não usam máscara e nós não vemos polícia nenhuma, não vemos ninguém a controlar.
Eu não entendo o estado de calamidade que estamos sempre a renovar, quando depois se passa pelas ruas e pelo mercado do Boboforo, encontra-se toda a população, toda a gente sem máscara. Esse estado de calamidade é apenas para fazer o inglês ver.
Assim como os analistas Oscar Bahia e Liberato Muniz, Ana Maria Costa e Ibrantina Lucena, médicas especialistas em saúde, também manifestam preocupação face à situação da Covid-19 em São Tomé e Príncipe, um território com 1.001 km² e cerca de 200 mil habitantes.
Não se pode tratar uma pandemia sem as cabeças pensantes que mais entenderão dela. Temos ali dois epidemiologistas que deviam estar à frente das estratégias de decisão de leitura da epidemia. Nós continuamos a não ter noção da dimensão da pandemia em São Tomé.
Temos hospital de campanha que é apenas uma estrutura. O que faz um hospital não é a estrutura. O que faz um hospital são a capacidade humana e técnica do hospital. Quando a medicina se junta com a política, estraga tudo.
Perante as críticas sobre o tratamento aos doentes da Covid-19, o primeiro-ministro Jorge Pão Jesus visitou o hospital de campanha e o centro hospitalar Dr. Aires de Menezes.
Vim para vermos qual é a margem de melhoria, os constrangimentos que de facto existem. São vários, desde do problema dos oxigênios, os problemas da água, do calor, portanto, da ventilação. Temos que melhorar a gestão de forma geral.
Para já, o Executivo adotou mais medidas de restrição para conter o aumento exponencial de casos da Covid-19.
Suspensão das aulas de ensino diurno e noturno em todos os estabelecimentos públicos e privados. Suspensão da realização dos cultos e missas. Encerramento dos estabelecimentos comerciais, restaurantes, bares, quiosques e padarias às 17 horas. Apenas as farmácias e bombas de combustível poderão funcionar em horário normal.
Wando Castro, ministro da Presidência do Conselho de Ministros e da Comunicação Social. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. Vamos agora para Moçambique, na província de Cabo Delgado, Palma. O distrito dos megaprojetos bilionários de gás natural está a enfrentar uma aguda escassez de alimentos básicos, provocando um desespero na população, que não pode se movimentar por via marítima ou terrestre devido à insegurança. Há quase 3 anos que os camponeses não têm colheita devido a um coquetel de seca e insegurança, também causada por ataques de terroristas, arruinando a agricultura de subsistência à base de sobrevivência da maioria da população local. André Batista tem a reportagem.
A situação foi agravada com a falta do reabastecimento do mercado local com produtos básicos na sequência de ataques a transporte de passageiros e de mercadoria no troço Nangado-Palma, a única via transitável depois dos insurgentes terem tomado o controle da principal estrada de asfalto. Antes, as autoridades já tinham proibido a navegação de embarcações artesanais que geralmente carregavam mantimentos de Pemba, a capital de Cabo Delgado, para Palma, por receio dos insurgentes se misturarem com a população, o que fez disparar o preço dos poucos produtos que ainda existiam no mercado informal. No vídeo posto a circular nas redes sociais, na semana passada, vê-se a população a se acotovelar para comprar caracata, farinha feita à base de mandioca seca, já com uma aparência precária devido ao bolor resultante de vários anos de conservação em celeiros tradicionais.
Salva neste povo, estava a passar nessas circunstâncias. A via terrestre já está fechada. Por que não darem guia de saída esses homens de barco para poderem levar comida para o distrito de Palma? Vejam só essa luta que aqui existe. É através de comida. Depois estão a comprar farinha de caracata, não sei de que ano. Nem dá para comer, só que eles não têm como. Sua Excelência, nossos dirigentes. Sua Excelência, o senhor governador e administrador.
diz um dos interlocutores no vídeo, para depois apelar às autoridades a levantar o embargo da navegação dos barcos artesanais para se reabastecer o distrito via marítima. A 12 de fevereiro, as autoridades introduziram uma escolta militar para caminhões de carga no troço de Mangado Palma para o reabastecimento do distrito, mas a iniciativa durou apenas um dia devido à logística, levando desde então que centenas de caminhões formassem filas nos dois pontos à espera da escolta. Na sexta-feira, 26 de fevereiro, chegou a Palma o primeiro navio com produtos alimentares vindo de Pemba, no esforço do governo e o Conselho Empresarial local para acudir à situação, mas os poucos produtos até agora disponíveis são vendidos a preço especulado, até 4 vezes do preço médio. Entretanto, o distrito de Palma e Nangade voltaram a assistir na semana passada uma nova sequência de ataques de insurgentes após um aparente interregno dos ofensivas do grupo, provocando a morte de 14 pessoas, 3 das quais por decapitação, forçando uma nova vaga de deslocados. A 25 de fevereiro, os insurgentes atacaram a aldeia Unidade, cerca de 10 km da sede distrital de Nangade, tendo matado 4 pessoas e ferido 1, o que provocou uma nova vaga de deslocados para a sede distrital. 2 dias antes, 3 pessoas tinham sido decapitadas num ataque do grupo rebelde a uma das aldeias de Nangade. Ainda a 22 de fevereiro, um ataque de insurgentes provocou a morte de 4 pessoas no posto administrativo de Kionga, no distrito de Palma. Outras 3 pessoas morreram atingidas por disparos de insurgentes durante a invasão da aldeia Quirindi, também no distrito de Palma. André Batista, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é segunda-feira, 1 de março. Quem não viu Bonga, conhecido cantor angolano com o seu característico instrumento musical nas mãos? Instrumento que em português se chama reco-reco, mas o seu nome de origem é Dikanza, bastante usado nas composições de músicas populares angolanas, como semba, quilapanga, casacuta, rabita, rumba, entre vários outros. Agora, nasce um projeto em Luanda para levar esse instrumento às escolas, principalmente as públicas. Pedro Dias tem uma reportagem sobre este assunto.
A sonoridade da Dikanza, ou reco-reco, e para que haja uma maior divulgação, massificação do instrumento, Jorge Mulumba, ativista cultural e músico, pretende levar o ensino e o aprendizado da Dikanza nas escolas do primeiro e segundo ciclos, nos bairros e distritos de Luanda, com a criação de núcleos. Tuxica ou Dikanza é o convite para o aprendizado. Tocar a Dikanza. O projeto foi lançado no passado 20 de janeiro, a propósito das celebrações do Dia Nacional da Cultura.
Visa massificar, divulgar e ao mesmo tempo imortalizar os seus precursores e sobretudo o próprio instrumento, que é a Dikanza. Há um projeto que eu tenho que eu chamo o Regresso das Percussões. E o Regresso das Percussões que eu fiz, eu reuni todos os instrumentos de percussão que Angola tem, e uns que Luanda precisamente também tem.
Um trabalho aturado, Jorge.
É um trabalho aturado, que nós precisamos começar a tirar esses instrumentos e regressar com eles para os palcos. Nos sets de percussão que nós vimos hoje normalmente, dos instrumentos modernos, nós queremos introduzir os instrumentos tradicionais de percussão. E como, dado um tempo, esta parte, a Dikanza começou a ser muito vendida, para se ter muito comercializada, porque os construtores começaram a construir e fazer muitas vendas de instrumento, e uma série de pessoas foram comprar o instrumento, mas...
Porque havia um interesse.
Porque havia um interesse, não é? Interesse, mas havia uma luz, por exemplo, que nunca esteve acesa, que era a luz da transmissão, do ensino. E eu, das várias tentativas que fizemos com o Manuel Gonçalves, diretor provincial da Cultura, Juventude e Desporto de Luanda, que já tinha um projeto que era denominado Bata Branca, que também incluía os instrumentos tradicionais, mas que não conseguimos levar os objetivos finais. mas estava lá de casa. Então eu disse, olha, é hora de nós tirarmos as coisas do papel e levarmos para o campo prático.
O ativista cultural sabe que há pessoas ignorantes em relação à importância da dicanza como instrumento musical tradicional, chegando até serem discriminatórias contra aqueles que querem aprender.
Existe aqui uma violência propositada de certo ponto da desencorajada, da ignorância, da discriminação. Eu preferi começar mesmo a ser mesmo letivo. Quer dizer, vamos ser performativos, mas também temos que ser letivos. Para as pessoas encontrarem que aqui existe, afinal, alguma coisa ligada às academias. Porque quando as pessoas, por exemplo, batem de frente com as pessoas que fazem isso, encontram, por exemplo, o lado frágil acadêmico. E quando encontram esse lado frágil acadêmico, eles, de todas as formas, massacram.
Massacram.
Então, eu comecei a trazer isso para evitar. E começamos a ser letivo e procuramos ser mesmo um bocadinho acadêmico para poder combater com essas pessoas que, de todas as formas, são um bocadinho violentas contra isso.
Dos 8 aos 17 anos é o alvo prioritário para o ensino. Disciplina curricular, uma hipótese. Ou então, partindo do interesse das crianças e jovens.
Estamos na situação em forma de ser uma disciplina curricular ou então ser uma disciplina livre. Uma disciplina livre.
É por opção, não é?
Por opção,
do,
sim.
Do aluno.
Mas porque as pessoas. E porque os alunos precisam entreter-se. O que acontece nos colégios? Os colégios têm tudo isso. Por exemplo, têm a capoeira. E o que, é que acontece nas escolas do Estado? Os miúdos é de segunda a sexta disciplina, diz mais disciplina, nenhuma disciplina cultural está ali. Então, como é que ele enterte durante o ano letivo? O que é que ele aprende sobre cultura do seu país? Eu, por exemplo, já fui coordenador de uma disciplina de educação musical num colégio, e que eu sempre deparei nos livros de educação musical eram os instrumentos ilustrados nesses livros. E eu sempre passei isso aos miúdos mais novos. E tem imagem também dos nossos artistas, do Bonga, da Pérola, dos Quituxi, no livro da quarta e quinta classe de educação musical. E eu perguntava para os meninos se alguma vez já conversaram com os pais sobre esses instrumentos, sobre essas figuras que estão aqui ilustradas. E eles desconheciam, os pais também desconheciam. E eu, muitas das vezes, nas preparações de festivais, tínhamos sempre um acompanhamento de pais. Eu provocava os pais também não sabiam nada, nada, nada. E eram pessoas mais velhas que eu, não sabiam nada.
No projeto Tuxica ou Dicanza, Jorge Mulumba conta também com a participação de grandes tocadores da Dicanza, o que chama de guardiões.
Os guardiões da Dicanza, que é o Zé Fininho, Tulinga e Dida Mãe Preta. Os guardiões, por quê? Porque primeiro é que as pessoas devem conhecer essas pessoas e devem saber que eles são grandes guerreiros com esses instrumentos. E esses guardiões, por exemplo, dentro do Chico de Dicanza, eles são um órgão, por exemplo, de fiscalização.
O Bonga é uma referência, assim como olha, o da Cunha também que está aí.
O Bonga também.
E algumas jovens senhoras também que estão agora a tocar.
E o Bonga reagiu bem a esse projeto e nós contamos com o Bonga mesmo à distância. E ele até pediu para nós começarmos a desenvolver um trabalho. Já que foi lançado o projeto Chico de Dicanza, arrancar os nomes dos percussores de Dicanza nas paredes de Luanda. Eles vinham com a cidade a ser pintada, com muitas figuras, assim, eles disseram, negociam isso com o Estado para pôr, por exemplo, Malé Malamba, Fontinhas, Maroca, Adolfo Coelho, ponham aí, mesmo até os que vivem, ponham nas paredes, roncam, e ponham aí as pessoas que passarem, por exemplo, tem sempre um momento para olhar e saber, perguntar. E é isso que vai fazer, por exemplo, as pessoas saber que, afinal de contas, nós estamos dentro das coisas. E gostamos desse contributo do Bonga, e é importante. O Bonga, por exemplo, tem sido o maior divulgador do instrumento fora de Angola. Porque em qualquer parte do mundo que ele vai, tem seu instrumento na mão. E toca e canta, e as pessoas ficam a perguntar, recebem aquela mensagem.
A partir do Tuxica ou Dicanza, o músico espera dar continuidade ao ensino de outros instrumentos rústicos ou tradicionais. Jorge Mulumba, ativista cultural e músico, mentor do projeto Tuxica ou Dicanza, Tocar a Dicanza. Envolvida nesta iniciativa está a Governação de Luanda, pelo Gabinete Provincial da Cultura Turismo, Juventude e Desportos. Manuel Gonçalves fala do Tuxica ou de Canza como um incentivo para combater a pobreza, porque há o envolvimento de muitos fazedores da Dicanza com a produção e venda do instrumento.
Há aqui uma componente social muito grande dentro desse projeto que tem a ver com até o combate à pobreza, que é o projeto que o governo central tem para justamente... E a cultura aqui joga um papel importante na luta também, no combate à pobreza. Grande parte dos produtores de Dicanza estão na periferia, estão na zona rural. Quanto maior for o número de executantes, maior será a necessidade de termos um número maior também de instrumentos. Logo, estaríamos aqui a fazer com que essas pessoas pudessem gerar renda através desse projeto. Portanto, vamos levar a Dicanza nas ruas, nos bairros, e a perspectiva é criar vários núcleos a nível da província de Luanda, e temos já um primeiro núcleo, que é o Museu de Antropologia, o Museu Nacional de Antropologia, que no final deste mês, provavelmente no início do próximo mês, vai começar a funcionar, onde qualquer um que quiser aprender a tocar a Dicanza pode lá ir. E depois vamos espalhar os núcleos pela periferia e por todo o resto da nossa cidade, assim como temos também programado dentro do projeto uma homenagem aos guardiões da Dicanza.
Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias.
O antigo presidente francês Nicolas Sarkozy foi condenado hoje a 3 anos de prisão por corrupção e tráfico de influência. É o primeiro presidente a ser condenado à prisão em França. Em causa, o suborno a um juiz em troca de informação privilegiada sobre uma investigação acerca da sua campanha presidencial. O Tribunal Correcional de Paris decidiu que 2 dos 3 anos da sentença são suspenso e o 3º ano pode ser convertido em prisão domiciliária. O advogado de Sarkozy diz que vai apelar da sentença. Um anterior advogado do presidente, Thierry Herzog, recebeu também uma sentença semelhante, mas fica impedido de exercer a advocacia por 5 anos, bem como o juiz em causa, Gilbert Azibert. Na sentença, o juiz destacou a gravidade particular do crime ser cometido por um ex-presidente que, segundo disse, usou o seu cargo e o seu relacionamento para seu interesse pessoal. Na República Democrática do Congo, pelo menos 19 pessoas morreram em confrontos entre o exército e milícias armadas em Ituri, durante uma ofensiva das Forças Armadas lançada na sexta-feira, que tinha como alvo bastiões da chamada Frente Patriótica Integracionista do Congo. Um porta-voz do exército em Ituri, que fez o balanço dos combates, disse que o exército congolês perdeu 3 soldados. O porta-voz disse que operações de busca e limpeza continuam. O governo da Etiópia rejeitou apelos dos Estados Unidos para a retirada de tropas federais etíopes e eritreias da província etíope de Tigré, em guerra desde 4 de novembro último. Em resposta a um apelo do secretário de Estado americano Antony Blinken, no passado sábado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros etíope afirmou que esta é uma questão a ser decidida pelo governo de Addis Abeba e não por uma potência estrangeira. Tanto a Etiópia como a Eritreia negaram o envolvimento das forças eritreias no conflito, apesar de testemunhos de civis, trabalhadores humanitários e de vários funcionários militares e governamentais. Anteriormente, a Amnistia Internacional tinha acusado as forças eritreias de assassinarem centenas de pessoas numa cidade em Tigré. O vice-presidente do Zimbábue, Kembo Mohadi, demitiu-se na sequência da publicação de gravações em que alegadamente procurava favores sexuais de várias mulheres, incluindo uma funcionária dos serviços de segurança que trabalhava no seu escritório. Mohadi tinha anteriormente afirmado tratarem-se de falsificações feitas pelos seus inimigos políticos. Peritos das Nações Unidas confirmaram hoje que a Rússia tentou assassinar o líder da oposição, Alexei Navalny, e pediram uma investigação internacional à tentativa de envenenamento. Agnes Callamard e Irene Khan disseram numa declaração conjunta que a tentativa de assassinar Navalny é parte de uma série de ataques contra críticos do governo na Rússia e no estrangeiro que têm como objetivo silenciar a oposição. As duas peritas da ONU disseram ter concluído que a Rússia é responsável pela tentativa de envenenamento que ocorreu em agosto na Sibéria. Navalny esteve em estado de coma depois de ter sido transferido para a Alemanha, onde as autoridades disseram ter sido envenenado com o veneno neurológico Novichok. Navalny foi preso quando regressou à Rússia. O Irão reiterou hoje que só voltará às negociações sobre o acordo nuclear de 2015 quando os Estados Unidos levantarem as sanções impostas pelo presidente Donald Trump. Numa conferência de imprensa em Teherão, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Saeed Khatibzadeh, disse que se os Estados Unidos querem renegociar o acordo nuclear, têm que remover as sanções, acrescentando que não pode haver negociações nessa questão. O porta-voz da Casa Branca disse ser um desapontamento a posição do Irão, acrescentando que os Estados Unidos estão prontos a reenvolver-se em diplomacia significativa para se alcançar um respeito mútuo pelo acordo de 2015. O porta-voz disse que os Estados Unidos vão agora efetuar consultas com os quatro membros permanentes do Conselho de Segurança, mais a Alemanha, para decidir o melhor meio de se avançar. Entretanto, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse que o Irão foi responsável por uma explosão que danificou um cargueiro israelita no Golfo de Oman. O navio estava a caminho de Singapura, proveniente do Médio Oriente, quando uma explosão danificou o navio nos dois lados do casco. O porta-voz iraniano rejeitou as acusações de Israel. A derrubada líder do Myanmar, Aung San Suu Kyi, compareceu hoje em tribunal, pela primeira vez desde que foi afastada do poder num golpe militar no passado dia 1 de fevereiro. Um advogado de Suu Kyi, de 75 anos de idade, disse que esta se apresentou bem de saúde quando compareceu em tribunal via videoconferência. O advogado disse que os procuradores apresentaram duas novas acusações contra a deposta líder, nomeadamente incitamento a distúrbios e violência e operar equipamento de telecomunicações sem licença. Anteriormente, ela tinha sido acusada de ter importado sem autorização seis rádios de comunicação que ela disse terem sido destinados aos seus guarda-costas. Hoje voltaram a registar-se manifestações na cidade de Yangon. Ontem, pelo menos 18 pessoas morreram em confrontos entre manifestantes e as forças de segurança. Centenas de manifestantes concentraram-se hoje em frente a um tribunal em Hong Kong em apoio a 47 ativistas pró-democracia e figuras políticas que deveriam hoje ser formalmente acusadas de conspiração para cometerem subversão. As acusações estão relacionadas com a participação dos ativistas em eleições não sancionadas oficialmente para a escolha de candidatos da oposição à Assembleia Legislativa do território.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Há 60 anos, o presidente John Fitzgerald Kennedy assinou o decreto executivo que instituiu o Peace Corps, Corpo da Paz em português. Tenho esperança de que será uma fonte de satisfação para os americanos e uma contribuição para a paz mundial, disse o presidente Kennedy durante a assinatura do decreto. O Corpo da Paz é uma pequena agência independente administrada pelo governo dos Estados Unidos. Os seus trabalhadores no terreno são voluntários, em geral professores e especialistas em agricultura, saúde, economia comunitária e desenvolvimento juvenil. Eles trabalham para melhorar a vida das pessoas em áreas subdesenvolvidas ou mal atendidas, visando aumentar a produtividade e encorajar a autossuficiência. A missão da agência é, estou a citar, ajudar as pessoas dos países interessados a atender às suas necessidades de homens e mulheres treinados, ajudar a promover uma melhor compreensão dos americanos por parte dos povos beneficiados e ajudar a promover um melhor entendimento de pessoas de outros países por parte dos americanos. Fim de citação. Na verdade, mais do que qualquer outra coisa, o Corpo da Paz foi projetado para promover o entendimento mútuo entre americanos e outras culturas do mundo. Voluntários treinados foram e ainda são enviados para viver e trabalhar em países em desenvolvimento ao redor do mundo, ajudando o país anfitrião a suprir o seu déficit de trabalhadores qualificados. E porque viviam e vivem entre a população local, aprenderam e ainda aprendem sobre as pessoas e a cultura ao seu redor. Ao mesmo tempo, as pessoas que trabalham e vivem ao lado deles passam a conhecer os americanos, como pessoas não muito diferentes das demais. Em junho de 2019, cerca de 235 mil voluntários serviam em 141 países. Cada voluntário trabalha por um período de 2 anos, sem remuneração, excepto uma bolsa para cobrir custos com habitação, alimentação e algumas despesas essenciais. A missão da agência adaptou-se aos tempos e às necessidades das pessoas a quem serve. Hoje, devido às restrições impostas pelo combate à Covid-19, Nenhum voluntário do Corpo da Paz está no exterior. Eles regressarão ao trabalho no campo logo que a pandemia terminar. Para mim, é disso que se trata o Corpo da Paz. O impacto que simples atos de serviço podem provocar através das fronteiras, gerações e tempo. Disse o sobrinho neto do presidente John Kennedy, Joseph Patrick Kennedy III. É uma lição que carrego comigo todos os dias, concluiu. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz América em português, desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggiero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã. Mas podem continuar com a Voz da América 24 sobre 24 horas na internet. voaportugues.com. This program